As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É já a partir desta segunda-feira que o município de Tomar irá procurar garantir a deslocação das pessoas com mais de 65 anos que não tenham transporte, residentes fora da cidade, para a vacinação contra a Covid-19, que se encontra a decorrer no pavilhão desportivo já como raton. Caso não esteja assegurado o transporte por via do transporte a pedido, o município irá assegurar gratuitamente, por meios próprios ou recorrendo a parcerias, o transporte dessas pessoas até ao centro de vacinação e o regresso a casa sempre que possível. Caso necessite de recorrer a este serviço, basta inscrever-se através dos seguintes contactos, de preferência até 24 horas antes da marcação, deixando a morada completa, o contacto e o horário de vacinação após receber a respectiva convocatória. Estão então disponíveis os números 249-329-887, 910-010-759 e o 910-010-967. Aconteceu no recente 28 de fevereiro e foi tornado público pelo Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Um homem residente em Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, foi forçado a percorrer cerca de 100 km para se deslocar até Tomar, no sentido de adquirir-se uma papa específica para a sua bebé de 2 anos, que é alérgica à proteína de leite de vaca. Está em causa um produto que naquela altura só estava disponível numa das grandes superfícies de Tomar. O homem estava, desta forma, a viajar entre concelhos, numa altura em que a medida restritiva Covid-19 não o permitia. Quando chegou à cidade do Nabão, deparou-se com uma operação da Polícia de Segurança Pública. Foi abordado por um dos agentes da Divisão de Trânsito, que, perante a aflição do pai, adotou uma postura compreensiva e de bom senso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Escolar da Linha Cera já está praticamente a postos para receber aulas presenciais, e isto com cerca de 2 anos de atraso, fruto de obras que se arrastaram pelo tempo pelas mais diversas razões. Há nesta altura arranjos exteriores para concluir, intervenções que serão finalizadas ainda no decurso deste mês de março. Por isso, no início de abril, se o contexto pandémico assim o permitir, o Centro Escolar já será uma realidade. A confirmação foi dada por Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da Educação.
Tudo está preparado para que, assim que seja possível, portanto, numa sexta-feira, e aqui já estou a supor que as aulas de primeiro ciclo vão iniciar dia 16, posso me enganar, mas ainda iniciarão nas salas atuais, mas numa sexta terminarão aí e na segunda-feira seguinte iniciarão no novo centro escolar. Portanto, tudo está a ser preparado com os nossos serviços, com os funcionários locais, com a Associação de Pais, portanto, está tudo a ser ultimado. Em bom rigor, nós, se quiséssemos, até poderíamos iniciar já lá. Só que, efetivamente, há realmente ainda uma pequena parte, e aquilo são fases, quer dizer, não se pode passar à seguinte sem completar a anterior, e nomeadamente a pavimentação do solo precisa realmente, desde logo, de uma série de dias sem chuva para que possa ser feita em qualidade. Não vamos iniciar as aulas lá, faltam pequenos arranjos, que é mesmo isso que falta, são pequenas coisas no exterior. Não há necessidade de ter que haver, por exemplo, ainda alguma lama no espaço exterior. Portanto, quando começar lá, começará com a escola devidamente completa, e acreditamos que isso será nos primeiros dias de abril, ou seja, a empresa concluirá no tempo que agora está definido, que é o final do mês de março.
Entretanto, a Presidenta Anabela Freitas, depois de questionada pelo vereador Francisco Madureira, do PSD, admitiu que a autarquia irá exercer todos os mecanismos legais que lhe permitam responsabilizar a empresa responsável pela empreitada, que, recorde-se, está a entregar a obra cerca de 2 anos depois do prazo inicial previsto, ou seja, a Tecnorém será confrontada com o eventual pagamento de multas previstas no contrato. Já está em marcha a iniciativa Tomar Entrega por Si, um serviço gratuito financiado pelo município nabantino que garante a entrega das refeições compradas pelos consumidores aos restaurantes e pastelarias locais através do serviço de táxis do concelho e das plataformas de entrega ao domicílio. Este serviço funciona nos 7 dias da semana para os períodos de almoço e jantar, das 12 às 15 horas e das 18h30 às 22 horas. O projeto irá decorrer até à retoma da atividade regular retangular da restauração e pastelaria. O serviço Tomar Entrega por Si assegura a entrega gratuita das encomendas com valor igual ou superior a 7,5€. Refira-se que, a propósito desta iniciativa, Célia Bonet, vereadora do PSD, lamentou que o assunto não tivesse sido conhecimento atempado dos sociais-democratas, referindo que toda a gente soube, menos quem tem de decidir sobre o assunto. A Presidente Anabela Freitas respondeu e centrou a sua intervenção na necessidade de esta ação se iniciar no fim de semana alargado face ao recente 1 de março. Esta era uma oportunidade que tinha de ser aproveitada para ajudar os diferentes operadores, justificou.
Vem aqui para ratificar. Uma vez que existe um planeamento tão atempado e com tanto rigor que é feito, com tanto tempo de antecedência, portanto não há medidas assim em cima do joelho, eu gostaria de perceber porque é que, ao abrigo da Lei 75/2013 e ao abrigo do artigo 35, isto vem a ratificação e não vem como proposta. Portanto, deduzo que isto não foi uma urgência de ontem para hoje ou de anteontem para hoje. Gostaríamos de compreender porque é que vem a reunião de Câmara, já foi publicitado, portanto, os vereadores da oposição são os últimos a saber, porque foi amplamente publicitado, aliás, já está a funcionar, portanto, vem a reunião de Câmara para ratificar. Portanto, como não é uma urgência, não consigo enquadrar aqui este ponto numa ratificação. Gostaria de perceber o que é que aconteceu aqui para ter sido desta forma e não de outra. Obrigada.
Senhora Vereadora, venha a ratificar. Primeiro, se vir a data do meu despacho, é dia 24. Não sei se os despachos agora têm horas, houve uma altura que tinha. E portanto, nós queríamos iniciar este fim de semana. Porquê este fim de semana? Porque era um fim de semana grande em Tomar. E daquilo que foi as reuniões que fizemos com os operadores que estão neste programa, houve aqui um conjunto de procedimentos que tivemos que fazer, até para acolher algumas das sugestões que eles tinham, nomeadamente em matéria de pontos de entrega nas juntas de freguesia. Isso teve que ser articulado e, portanto, daí não podemos estar os operadores a quererem aderir e não termos as normas aprovadas. E porque queríamos efetivamente iniciar neste fim de semana, que era um fim de semana grande em Tomar.
Presidente, eu continuo sem perceber porque é que foi necessário falar com os taxistas e com as pastelarias e com os restaurantes antes de trazer a reunião de Câmara. Quer dizer, podia vir as normas de funcionamento do programa antes de se acordar com os interessados finais. A lógica era que os vereadores aprovassem antes de haver esse contacto pessoal com os taxistas. Quer dizer, toda a gente soube, menos os vereadores, menos as pessoas que têm que depois decidir sobre o assunto. Aquilo que eu posso resumir, vai-me desculpar, é que tiveram-se nas tintas para nós. Não vejo outra situação.
A informação é da própria Polícia de Segurança Pública. No dia 9 deste mês de março, o radar irá estar na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, para mais uma operação de controlo de velocidade. Ainda no mapa, pelo Médio Tejo, registo para Abrantes, precisamente na Avenida Dom Manuel I, onde a PSP estará no dia 17, ainda pelo mesmo horário, ou seja, a partir das 8 da manhã. No dia seguinte, 18, a operação estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã. Finalmente, a 22 de março, será a vez da Estrada Nacional 365, no entroncamento, nesse caso, a partir das 14 horas.
Rádio L, informação.
A revolta está instalada na localidade de Riachos, concelho de Torres Novas, conhecida que foi a detenção da mulher de 41 anos, proprietária de uma casa de acolhimento ilegal situada no bairro do Só Povo. Recorde-se que a Polícia Judiciária invocou as suspeitas de maus-tratos agravados pelo resultado morte, para além de profanação de cadáver e maus-tratos, para efetuar a referida detenção. Num trágico quadro onde se lamenta a morte de duas senhoras de 90 e 92 anos, sendo que um dos óbitos terá sido escondido pela detida. Os maus-tratos, esses, diz a PJ, decorriam ao longo dos últimos meses. A mulher será então presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias. A investigação concluiu que a agora arguída arrendou um imóvel que adaptou para a casa de acolhimento, onde acolhia precisamente 4 idosas, cobrando uma mensalidade fixa, comprometendo-se a prestar os cuidados devidos às mesmas. Foi apurado que, na sequência de maus-tratos infligidos, 2 das idosas faleceram, sendo que o cadáver de uma delas foi ocultado por tempo ainda indeterminado, sem que a arguída comunicasse a morte ocorrida às autoridades competentes ou a familiares, adianta a polícia judiciária. O recente surto que foi detectado numa designada casa de acolhimento situada no Céu do Val apareceu depois de as pessoas que fazem parte daquela estrutura terem sido vacinadas contra a Covid-19. Este é um cenário com outros exemplos de norte a sul do país e que as autoridades de saúde consideram como normal, sendo que a primeira dose já poderá conferir alguma resistência contra a doença. Pelo menos assim tem acontecido. Recorde-se que estão em causa 7 infecções. Miguel Borges, presidente da Câmara do Céu do Val, contactado pela Hertz, fez um ponto de situação em torno deste surto, garantindo um acompanhamento total por parte do município.
Estamos a acompanhar a situação, de tal forma que quando soubemos, depois no dia seguinte, na quarta-feira passada, tivemos uma reunião da Comissão Restrita de Comissão Municipal de Proteção Civil, onde analisámos os factos, com a presença da Saúde Pública, a Proteção Civil Municipal e a GNR, e eu próprio, que presido à Comissão, e foi feita a análise. Na verdade é uma casa de acolhimento. E nessa casa de acolhimento, realmente houve uma pessoa que teve que ir ao hospital, teve um contacto hospitalar e depois veio a verificar-se que estava positivo. É claro que depois a Saúde Pública entrou logo no seu caminho, não é? E foi feita análise aos restantes membros que lá estavam e às pessoas e aos contactos próximos. E verificou-se que, na verdade, há um total de 7 pessoas infectadas, sendo 3 idosos que residem naquela casa, os dois proprietários, e também 2 outras pessoas que moram ao lado e que frequentam a casa e que vão àquela casa com alguma frequência. Por isso é o total de 7 pessoas. Estão lá mais idosos, estão lá mais pessoas. Uma pelo menos está negativa e outro inconclusivo. Esse teste inconclusivo hoje, em princípio, já teria sido repetido. E o que lhe posso dizer é que aqueles que estão sintomáticos ou que deram negativo, aliás, os negativos, vão ser acompanhados diariamente pelo médico de família e irão repetir, provavelmente por volta do dia 10, os negativos, precisamente porque podem ser uns falsos negativos neste momento, não é? Ainda estar aqui um período de incubação que ainda não é detectado na análise. Por isso estão a ser acompanhados pelo médico de família.
Refere-se que o Conselho de Céu do Val está numa sequência de 12 dias consecutivos com apenas uma infecção detectada, exceção feita, como referido, ao surto. Desde o início da pandemia, há registro para 174 casos, dos quais 157 estão recuperados. Miguel Borges olhou para estes números, advertindo que enquanto não houver imunidade de grupo, o cenário pode voltar a complicar-se.
Pronto, nós nunca tivemos assim grandes números, grandes casos. Houve uma altura que tivemos no pico, nesta última vaga, num pico maior, tivemos 15 casos, todos eles frutos de ambientes familiares, mas na verdade ao longo deste ano temos tido números relativamente reduzidos, porque comparando com outros municípios, claro que também nós estamos a falar de um município pequeno, mas por poucos que sejam, são sempre preocupantes. Gostaria realmente que continuássemos a diminuir estes valores. Nós não sabemos também, dentro, por exemplo, deste caso que aconteceu, desta casa de acolhimento, se tem impacto ou não com as cadeias de contacto. Estamos a acompanhar e esperar que realmente os números sejam cada vez menores, até chegar mesmo ao zero. De qualquer das formas, é importante que as pessoas tenham a consciência de que, enquanto não houver imunidade de grupo, as coisas vão tornar-se muito, muito mais complicadas. Estes números estão baixos, sim, mas posso dizer que ontem, na comunicação social, a senhora diretora-geral de saúde diz que não descarta a possibilidade de uma quarta vaga. Eu acho que essa quarta vaga poderá existir ou não, dependendo muito dos nossos comportamentos. É claro que as pessoas estão saturadas, as pessoas estão confinadas, estão em casa, estão a precisar, mesmo psicologicamente, de sair, de apanhar ar, de passear, mas quando houver o desconfinamento é preciso muito, muito, muito cuidado, porque enquanto não houver esta imunidade de grupo, as coisas podem se inverter drasticamente, e isso ninguém quer, porque essa inversão obriga a doença, obriga a mortes e obriga também a que voltemos a confinar, e é mau, para as pessoas que estão em casa e que estão fartas de estar em casa, é mau para a nossa economia e é mau para a saúde, claro.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu publicamente o seu desacordo com o facto de os habitantes do seu concelho serem obrigados a deslocar-se até aos centros de saúde de vacinação Covid-19 do Médio Tejo, a fim de lhes ser administrado o referido medicamento. Estão em causa, recorde-se, estruturas situadas em Abrantes, Orém, Tomar e Torres Novas, sendo que a população dos outros territórios da região, entroncamento incluído, tem de se deslocar para ser vacinada. Jorge Faria admitiu então que já demonstrou esse desacordo, ao mesmo tempo que lamentou a escassez de vacinas com que o Médio Tejo se tem deparado, manifestando-se esperançado de que ainda neste mês de março e início de abril possam ser disponibilizadas doses nos números que tinham sido perspectivados.
Estão a ser vacinadas as pessoas de acordo com os critérios que são definidos, com as prioridades que são definidas e que são públicas. Mantém-se a situação de haver aqui 400 de vacinação no Médio Tejo e até agora, tirando situações pontuais que poderão ser vacinadas nos postos de saúde, até agora obrigam à deslocação das pessoas a esses centros de vacinação. Com a posição que eu pessoalmente não estou de acordo e já manifestei esse desacordo, mas é essa a realidade. Também é verdade que até hoje ainda não assistimos àquela... Continua a haver alguma dificuldade de fornecimento de vacinas e todos estamos na expectativa de podermos, de se poder chegar ao dia em que aumente fortemente o fornecimento de vacinas e essa organização, porventura, seja ajustada. Como sabem, foi aprovada nos Estados Unidos a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina só com uma dose, que tem aqui uma... Pode, parece iniciar também a possibilidade de ser rapidamente aprovada na Europa e também mudará, e eu estou convencido que durante este mês de março, máximo em abril, passaremos a ter uma maior quantidade de vacinas e muitos destes problemas em torno da vacinação irão por si só diminuir porque até agora tem havido alguma escassez das vacinas. No entanto, como também já acontecia na última reunião, antes de fevereiro, portanto, foram vacinados todos os profissionais de saúde e utentes e funcionários das ERPs. Esta semana fizemos aí um apanhado relativamente a situações dos lares, das ERPs, em que efetivamente faltavam meia dúzia. Aliás, só eram 10 pessoas, mas da Santa Casa, mas tirando uma pessoa, que era um utente, pode ter sido uma pessoa que ficou por vacinar ou que não estava ainda, por exemplo, no lar ou qualquer coisa, as pessoas faltavam em situações específicas que tinham que tomar a vacina em contexto hospitalar, por ter alguma situação de saúde, enfim. Ou seja, todos os profissionais de saúde, todos os utentes e profissionais dos lares de idosos e do SER foram vacinados já durante o mês de janeiro e princípio de fevereiro.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Tendo em conta que a pandemia diminuiu o número de idas ao médico, com prejuízo no diagnóstico dos vários cancros, hoje venho falar aos ouvintes dos rastreios oncológicos existentes em Portugal. Então, mas em que consiste um rastreio? É um exame simples e não invasivo, realizado em pessoas sem sintomas, com o objetivo de reduzir o número de novos casos de cancro pela identificação de lesões precursoras e também de evitar a morte, através do diagnóstico do cancro em fases iniciais mais facilmente tratáveis. No nosso país, estão implementados os programas de rastreio nas áreas do cancro da mama, do cancro do colo do útero e do cancro do cólon e reto, os quais irei abordar individualmente. Começando pelo rastreio do cancro da mama, ele destina-se a mulheres entre os 50 e os 69 anos, e o teste de eleição é a mamografia, a realizar de 2 em 2 anos. Atualmente, durante a realização deste exame, as mulheres são expostas a uma quantidade mínima de radiação ionizante, pelo que os riscos inerentes são desprezíveis comparativamente aos benefícios. Depois, quanto ao rastreio do cancro do colo do útero, este destina-se também a mulheres mas com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos. Recomenda-se, a cada 5 anos, a pesquisa do vírus do papiloma humano, ou seja, o vírus que provoca o cancro do colo do útero, através da colheita de uma amostra de células do colo do útero, tecnicamente denominada de citologia. Por último, o rastreio do cancro do cólon e reto destina-se a homens e mulheres entre os 50 e os 74 anos. O teste de primeira linha é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, exame não invasivo que procura sangue nas fezes apenas visível microscopicamente, que se deve realizar a cada 2 anos. O resultado positivo deste teste não significa que estamos perante um diagnóstico de cancro, pois existem várias outras causas que explicam a sua positividade, sendo a patologia hemorroidária a mais comum. Contudo, para confirmar ou excluir essa hipótese, é recomendada a realização de uma colonoscopia total, o único exame que permite a visualização do interior de todo o intestino grosso. Não se esqueçam que as doenças oncológicas são a segunda causa de morte em Portugal. Por isso, falem com os vossos médicos assistentes e informem sobre quais os rastreios elegíveis para vós.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.